Áreas de escape para caminhões nas estradas de serra e faixas exclusivas para motos são exemplos de medidas discutidas na Assembleia Legislativa para melhorar a segurança nas rodovias estaduais de Santa Catarina.
Um debate que também busca a revisão de normas para o transporte de cargas perigosas e a flexibilização das restrições para a circulação de máquinas agrícolas em estradas.
E essas iniciativas são assunto do podcast Redação Final desta semana. Vamos mostrar o que dizem os projetos sobre esse tema que tramitam no Parlamento Catarinense e o que falta para que essas ideias sejam transformadas em novas leis. Eu sou João Guedes.
E eu, Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento de Santa Catarina.
Um caminhão com problemas de freio em um longo trecho de descida em uma rodovia tem grandes chances de provocar um acidente com consequências graves. E para evitar colisões nesse tipo de situação, a Assembleia Legislativa analisa o projeto de Lei 98 de 2024, que prevê a instalação das chamadas rampas de escape nas rodovias do estado.
São prolongamentos nas estradas projetados para reduzir a velocidade em descidas acentuadas. Funciona assim: o veículo sem freio pode acessar a entrada dessa rampa, construída com uma pequena subida e com piso de materiais como areia, cascalho e pedregulho, com o objetivo de conter rapidamente um caminhão, carro ou ônibus. A ideia é que essas rampas sejam instaladas nos trechos de declives de longa extensão nas construções de novas estradas estaduais ou nas duplicações, restaurações e readequações das rodovias já existentes. A iniciativa é do deputado Altair Silva, do PP, que explicou o que o motivou a apresentar essa proposição.
O que motivou esse projeto é que em todas as regiões de Santa Catarina, nós temos regiões com topografia muito acidentada, em que tem um trecho de descida muito elevado, e nós temos tido muitas mortes, né, muitas perdas de vidas e também perdas econômicas advindas de veículos desgovernados que perdem o controle. E como essa saída de escape, né, rampas de escape, elas são de um investimento que não é de elevada monta, mas, claro, requer investimento público, requer projeto, requer todo um planejamento para a execução dessas obras, mas elas vão vir a dar segurança no trânsito e vai salvar muitas vidas e, consequentemente, também minimizar os impactos, os prejuízos causados por essas faltas de rampas nas rodovias estaduais de Santa Catarina. Por isso, a gente propôs esse projeto de lei que está em tramitação aqui na Assembleia e eu acredito que, por se tratar um projeto de extrema relevância, esta casa haverá de avançar positivamente para que nós passamos a ter rampa de escape, oferecendo mais segurança para o transportador, para todos os usuários das rodovias catarinenses.
A proposta foi protocolada no mês de março e ainda aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça da Alesc para seguir a tramitação nas comissões de mérito. E de olho na segurança das rodovias, o Parlamento Catarinense aprovou neste ano o Projeto de Lei 165 de 2023, que cria normas para a implantação de faixas exclusivas para motos nas rodovias estaduais de Santa Catarina.
O texto determina que sejam priorizados os trechos com mais registros de acidentes com veículos automotores de duas rodas. Também propõe a possibilidade de uso de faixas de transporte coletivo até que sejam estabelecidas as faixas específicas para motocicletas, motonetas e ciclomotores. A matéria ainda prevê convênios com os municípios para melhorias voltadas à infraestrutura e mobilidade urbana. A iniciativa do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil, foi aprovada no plenário da Alesc em abril, mas acabou sendo vetada pelo governo do estado. Agora cabe à Assembleia analisar o veto, que poderá ser mantido ou rejeitado, o que garantiria a transformação do texto em lei estadual.
Nós conversamos com o deputado Sérgio Guimarães, que lamentou a decisão do governador Jorginho Melo e defendeu a busca de entendimento para viabilizar a medida.
Foi aprovado por unanimidade no plenário aqui da Assembleia Legislativa e o governador vetou. Segundo ele, é inconstitucional. Ora, deu certo em São Paulo. São Paulo zerou o número de mortes por acidentes de moto nesses locais onde tem a motofaixa. Eu fui em São Paulo, Eu andei de moto em São Paulo para testar a motofaixa. Fomos na CET, que é a companhia de trânsito. Fomos muito bem recebidos pelos engenheiros e pelo presidente da CET. Dá certo. O governador vetou. Pois bem, o governador Jorginho Melo poderia ter a sensibilidade de nos chamar para conversar e construirmos caminhos alternativos, porque fez? Não sei. Ele simplesmente está dizendo não à vida dos motoboys, dos motofretistas, a de quem anda de moto. Lógico que eu fico muito triste com isso. E eu não vou desistir. Pode ter certeza. Não tem problema, não quero colocar aqui os nossos colegas, os nossos deputados em saia justa e a gente derrubar o veto, porque podem eles entrar com uma ADI, entendeu? E ficar essa guerra, não é isso que a gente quer. Nós não estamos aqui para fazer politicagem. Nós estamos aqui para resolver a vida dessas pessoas. E a minha, digamos assim, porque eu também ando de moto, moro em Palhoça e venho para cá. Então eu fico muito triste porque nós poderíamos sentar à mesa e conversar. E achar caminhos, porque há caminhos para serem percorridos. E eu vou percorrer esse caminho. Eu vou procurar isso. Volto a dizer, em São Paulo zerou o número de mortes. E vão implantar agora mais 220 quilômetros lá. Deu certo em São Paulo, tá dando certo em tantos outros municípios do Brasil afora. Por que não aqui? Não poderia dar certo.
O parlamentar ainda destacou que a concessionária da BR-101, uma rodovia federal na Grande Florianópolis, pretende implantar faixas para motos na região.
O governador Jorginho Melo não quis, mas a autopista Litoral Sul quis. E tá embarcando no nosso projeto e vai fazer 30 quilômetros de motofaixa entre São José e Palhoça. 15 quilômetros vai, 15 quilômetros vem. O projeto está pronto. Falei com o César, que é o diretor da Autopista Litoral Sul, e ele me disse, assim que entregarmos o contorno viário, nós começamos a implantar a implantação da motofaixa. Aí não é inconstitucional? Estranho, né? Mas enfim, já conversei com o ministro Renan, do governo federal, e vamos trabalhar para fazer a motofaixa também nos 6 quilômetros da Via Expressa, entrando e saindo em Florianópolis, onde passam por dia mais de 100 mil veículos.
O veto ao projeto das faixas para motos nas rodovias estaduais ainda aguarda a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário da Casa. E um tema bastante presente nos debates da Assembleia Legislativa em 2024 é a circulação de máquinas agrícolas em rodovias. A Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Casa realizou uma série de audiências públicas nas últimas semanas para discutir a demanda de produtores rurais catarinenses por uma flexibilização das normas do Código de Trânsito Brasileiro, que hoje proíbe o tráfego desses maquinários pelas estradas.
A restrição faz com que os produtores rurais tenham de transportar essas máquinas em carretas especiais ou levá-las por trajetos secundários, que geralmente são mais longos, em estradas com más condições de tráfego. Por isso, os agricultores reclamam que essa limitação impacta de forma negativa a produtividade e a competitividade do setor. As queixas em relação a essa regra marcaram as 5 audiências sobre o tema realizadas pela comissão em Campos Novos, Papanduva, Abelardo Luz, Sombrio e Ituporanga.
Os encontros tiveram a participação de produtores rurais, autoridades e lideranças locais que pediram alternativas que facilitem o deslocamento desse tipo de equipamento entre as áreas de cultivo. O encontro mais recente foi no dia 7 de junho em Ituporanga. Na ocasião, o gerente regional da EPAGRE em Rio do Sul, Almir Krieger, ressaltou a necessidade do debate sobre o assunto.
Nós somos favoráveis a discutir esse tema, levar isso mais adiante e achar formas de regulamentar esse trânsito de máquinas, principalmente na época de plantio e de colheita, porque a gente tem vários entraves aqui que às vezes causam transtornos, né, para os agricultores, quando eles têm que transitar com a máquina deles de um lado para o outro, né, às vezes eles têm mais terreno para atender e eles precisam de autorização especial para levar essas máquinas de uma lavoura para outra.
Também participou dessa audiência o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Imbuia e diretor da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Santa Catarina, Dirceu Schmidt.
A gente sabe que a sinalização, a própria máquina, ela não é adequada para isso, né? A gente sempre brinca que a máquina foi feita para trabalhar, não para transitar. Mas a gente acaba, em vez do produtor ter duas máquinas, ele acaba migrando de uma propriedade para outra. Então, esse tema é bem importante, essa audiência pública, né? Para a gente estar aqui discutindo e tentar ver o melhor caminho.
E a reunião ainda contou com a presença do deputado federal Rafael Pezente, do MDB de Santa Catarina, que comentou as propostas sobre o tema que tramitam no Congresso Nacional.
São muitos projetos lá na Câmara dos Deputados que estão em tramitação para a gente resolver esse problema do trânsito de máquinas agrícolas. O projeto lá na Câmara que mais está avançado é o do deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, em coautoria com vários outros parlamentares. Mas não é por meio de projeto de lei que a gente vai conseguir resolver esse problema. É mudando uma resolução do CONTRAN. Nós tivemos, de março a abril, durante 30 dias, uma consulta pública aberta pelo Ministério dos Transportes, em que 280 agricultores se manifestaram, do Brasil inteiro. Esse é um número muito pequeno, mas depois que essa consulta pública foi fechada, a gente começou a conversar diretamente com o Ministério para garantir que algumas especificações não fiquem de fora.
O ciclo de audiências públicas será concluído com uma sexta reunião no município de Campo Herê. Os encontros foram propostos pelo deputado Oscar Gutz, do PL. Segundo o parlamentar, as demandas apontadas pelos agricultores serão levadas para Brasília.
A gente está muito feliz pelas sugestões da população, do agricultor, das cooperativas, da imprensa, de todos que deram as suas sugestões. Essas sugestões agora, depois, vai ser levada tudo a Brasília, no Ministério da Agricultura, no Ministério do Transporte, para nós fazer um trabalho em conjunto, Câmara dos Deputados, junto com os deputados federais e também os senadores, para nós chegar no Ministério do Transporte, para nós mexer nesse Código de Trânsito Brasileiro, que é possível, sim, para esse nosso agricultor continuar, botar comida à mesa dos brasileiros.
O deputado Oscar Gutz também é coautor, ao lado do deputado Altair Silva, do PP, do projeto 214 de 2024, que busca trazer mais segurança para pontos de rodovias estaduais em que há cruzamento ou trânsito eventual de tratores e máquinas agrícolas.
O texto prevê a sinalização desses locais para que os motoristas sejam alertados sobre a eventual presença desses maquinários na pista. Também determina a fixação de sinalização nesses maquinários e ainda a presença de um veículo de acompanhamento às máquinas pesadas. A matéria foi protocolada no mês passado e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
E o deputado Altair Silva, do PP, que também é presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, acredita que o debate promovido pelas audiências públicas e pela tramitação do projeto das máquinas agrícolas deverá trazer avanços para o setor.
Eu tenho a certeza que ao longo desse debate, desse projeto, e juntamente também com o Congresso Nacional, nós vamos encontrar uma saída para dar segurança para quem trabalha e produz, para o nosso produtor, e também segurança para quem são usuários diários das nossas rodovias. Esse é o objetivo, é dar segurança para todos e que o nosso produtor possa produzir com liberdade, sem perseguição, sem multa, sem obstáculo para ele realmente poder trabalhar e desempenhar a sua atividade, que é tão importante para o Brasil, que é produzir alimento, alimento não só para o brasileiro, alimento para o mundo inteiro. E nós também precisamos apoiar o nosso produtor rural que tanto precisa de uma nova legislação que contemple as necessidades atuais dos nossos produtores rurais.
O Parlamento Catarinense também analisa três propostas que tratam de normas para o transporte rodoviário de cargas perigosas.
É o caso do projeto de lei número 11 de 2024, de autoria do deputado Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL. Esse texto estabelece os procedimentos a serem adotados em casos de incidentes com produtos perigosos ou resíduos sólidos de classe 1, ou seja, que são potencialmente causadores de danos ao meio ambiente e à saúde humana. A matéria traz a previsão de medidas de prevenção envolvendo a estrutura das rodovias e a fiscalização das cargas, além de ações para a resposta emergencial a acidentes com esses carregamentos. Entre as medidas está a obrigação de os transportadores manterem ou contratarem plantão de atendimento 24 horas para acionamento e resposta em caso de incidentes. O projeto também define as responsabilidades para mitigação e recuperação de danos ambientais.
O deputado Fernando Krelling, do MDB, é o autor do projeto número 7 de 2024, que proíbe a circulação de veículos de transporte de produtos perigosos entre os municípios de Joinville e Campo Alegre, no trecho da SC-418, na região da Serra Dona Francisca. A matéria, no entanto, admite a possibilidade de trânsito desse tipo de carga no local em caso de emergência. A proposta tramita em conjunto com proposição de teor semelhante o projeto 8 de 2024, apresentado pelo deputado Maurício Peixer, do PL. Essas matérias dependem da avaliação da Comissão de Constituição e Justiça e foram motivadas por um acidente ocorrido no mês de janeiro, na SC-418, quando um tombamento de um caminhão carregado de ácido sulfônico ocasionou o vazamento da substância e a contaminação de rios responsáveis pelo abastecimento de água do município de Joinville.
E agora a gente vai trazer algum dos destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei 457 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que trata da venda, permuta, concessão e autorização de uso de imóveis que pertencem ao Estado de Santa Catarina. Um dos principais objetivos da proposta, segundo o governo catarinense, é utilizar os recursos obtidos com a venda ou permuta dos imóveis para enfrentar o déficit da Previdência Pública Estadual. A iniciativa também dispensa o governo de pedir autorização da Alesc para negociação de imóveis com valor inferior a 20 milhões de reais, com o intuito de dar mais agilidade à gestão do patrimônio imobiliário estadual.
A votação em plenário ocorreu na sessão ordinária da quarta-feira, horas depois de a proposta ser aprovada em reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Os colegiados aprovaram relatório com alterações em relação ao texto original, com base em entendimentos entre o governo e as bancadas partidárias. Uma das mudanças reduziu de 30 milhões para 20 milhões de reais o valor máximo de imóvel que pode ser vendido ou permutado sem autorização do Parlamento.
Outro ponto modificado obriga o Poder Executivo a editar decreto com a relação dos imóveis que pretende vender, como explica o presidente da Comissão de Finanças da Alesc, o deputado Marcos Vieira, do PSDB.
Nós estamos determinando que o Poder Executivo, ao querer alienar algum imóvel, o faça publicando um decreto, dando a devida publicidade para a população de quais os imóveis que serão alienados. E mais, periodicamente, mandar para a Assembleia Legislativa informações necessárias para o controle dessas alienações. Também, no decreto a ser veiculado ou publicado, deverá conter o local do imóvel onde fica, o endereço, a matrícula do registro do imóvel e também, evidentemente, o processo de avaliação. Isso é muito importante.
Também falamos com o líder do governo na Alesc, o deputado Carlos Humberto, do PL, que destacou os objetivos da iniciativa.
O governo tem a intenção de, como os estados mais modernos do mundo e a administração privada, participar de fundos de administração de imóveis, rentabilizando esses imóveis, que hoje ficam completamente parados, só gerando custo. É uma nova fonte de receita, que não carece de aumento de impostos, moderna, como acontece na administração privada, que o governo de Santa Catarina traz para dentro da administração pública agora com a aprovação do projeto.
Na sessão ordinária da terça-feira, o plenário do Parlamento aprovou o projeto de lei que altera a legislação referente à Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A meta é incluir a previsão de incentivo ao diagnóstico tardio dessa condição em adultos e idosos. A proposta é de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, que conversou conosco depois da votação e destacou a necessidade de se ampliar o acesso a esse tipo de atendimento.
É inacreditável que nós estamos assistindo em relação ao aumento do número de casos de pessoas com o TEA e nós precisamos facilitar o acesso dessas pessoas. Primeiro, ao diagnóstico e segundo, principalmente, ao tratamento, porque uma terapia multidisciplinar é difícil. Nem todos têm possibilidades, condições, filas, muitas vezes intermináveis. E essa lei, apesar de ser singela, é extremamente importante para essa política em Santa Catarina, que no caso é uma política de Estado.
Também foi aprovada pelos deputados estaduais a proposta que busca reduzir a burocracia na prestação de serviços pelo Estado para a população. O texto altera a lei de 2011, que criou a Carta Estadual de Serviços ao Cidadão e instituiu medidas para simplificação no atendimento ao público pelos órgãos estaduais. A medida pretende adequar essa norma a uma lei federal sobre o tema que está em vigor desde 2018, reduzindo, por exemplo, a gama de documentos exigidos quando o cidadão faz solicitações ao poder público. A matéria de autoria do deputado Mário Mota, do PSD.
É a tentativa de facilitar ainda mais a busca do direito que a sociedade tem pelo serviço público, evitando complicações, evitando excesso de burocracia, por exemplo, na juntada de documentos e outras ações que a lei federal já estipula, mas que ainda não estava adequada à nossa legislação estadual.
E os textos aprovados em plenário ainda precisam receber a sanção do governador para virarem leis estaduais em Santa Catarina.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, antigo Twitter, e no TikTok. Você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube. Além disso, pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 192 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio Alesc, e com a repórter da Rádio Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti, com colaboração de Marcelo Espinosa. A gravação e edição de áudio de Ronaldo Guiller. Até a próxima.
Até lá.